online se juntaram a nós. E, portanto, nesse sentido, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, para a apresentação do requerimento que deu origem a esta audição. Tem 5 minutos para esse efeito, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar o Presidente da ALI, o Sr. João Ferreira de Almeida, e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentar este presente requerimento, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para ouvir, com caráter de urgência, a Associação de Apoio Domiciliário de Lages e Casas de Repouso de Idosos, para podermos esclarecer alguns aspectos importantes, nomeadamente no que diz respeito à denúncia que a ALI fez de que existem 35 mil idosos a viver em 3.500 lares ilegais em Portugal. O Grupo Parlamentar do PSD desde logo manifestou a sua preocupação em diversos fóruns, nomeadamente em perguntas dirigidas ao Governo e através de iniciativas legislativas, nas audições com ambas as ministras, tanto do Trabalho e Segurança Social como a Sra. Ministra da Saúde, por entendermos que não existem idosos de primeira e idosos de segunda, todos devem ser tratados de igual forma, quer estejam, na nossa opinião, em lares legais ou em lares ilegais. Temos tido essa preocupação em colocar este tema na agenda política porque estamos muito preocupados com as pessoas mais vulneráveis e porque desde logo acompanhamos as preocupações da vossa associação e porque entendemos que nenhum idoso pode ficar para trás. Nesse sentido, e como tive já a oportunidade de dar nota, o PSD apresentou no Parlamento uma recomendação com vista a identificar e solucionar o problema dos lares que se encontram em situação ilegal. Preocupa-nos porque durante 10 meses não vimos uma atitude proativa por parte do Governo, nem qualquer preocupação. Durante estes meses, a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social furtou-se a responder ao Grupo Parlamentar do PSD, nunca deu uma data ou nunca disse se estava ou não a ser feito o levantamento que, entretanto, foi anunciado que estava a ser feito por parte do Instituto da Segurança Social. Limitou-se sempre a dizer que para o Governo todos os idosos tinham tratamento igual, quer se estivessem em lares legais ou em lares ilegais, e como pode dizer a Sra. Ministra que dá tratamento igual a uma coisa que é desigual? Como pode dar tratamento igual quando não sabe onde estão situados esses lares ilegais? Posto isto, e porque continuamos a desconhecer o levantamento anunciado pelo Instituto da Segurança Social, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, e porque estamos preocupados também com a questão que se está a colocar agora na ordem do dia, que diz respeito à vacinação de todos os idosos, e nomeadamente também aqueles que estão em lares ilegais, entregou no passado mês de dezembro uma iniciativa para recolher a informação junto daquelas entidades que se encontram no terreno, porque todos somos, e repito, todos somos importantes neste processo. É uma situação que todos nós sabemos que existe, não podemos fazer de conta que não existem lares ilegais em Portugal, não é uma matéria que surgiu agora, simplesmente agravou-se com a questão desta pandemia, mas como todos somos importantes, o PSD entende que deveremos ir às entidades que estão no terreno, que estão em contacto com as pessoas residentes em lares ilegais, e são os bombeiros, a proteção civil, as autarquias, através das suas redes locais de ação social, os médicos de cuidados primários, os hospitais, no sentido de recolhermos toda a informação necessária ao levantamento destas instituições, porque, tal como disse, todos somos importantes e, acima de tudo, aqueles que estão no terreno em contacto diário e têm esse conhecimento mais próximo. Nesse sentido, recomendamos ao Governo o levantamento a fim de possibilitar a vacinação de todos os idosos, e repito, todos os idosos residentes nessas instituições, para que sejam vacinados no programa de vacinação dos lares de idosos. E nesta fase iria aproveitar ainda para deixar algumas questões e queria dirigir a primeira pergunta pegando no número dos 35 mil idosos em 35 mil lares. Qual foi a vossa base de estimativa para chegar a este número de instituições legais existentes? Esse número contempla todo o território nacional final, incluindo Portugal e ilhas? Esse número mantém-se atualizado à data 2? Temos o mesmo número de idosos nessas instituições ilegais? E permita-me recuperar uma notícia do dia 3 de janeiro do JN, em que o Sr. Presidente, acerca desta matéria, assegurou haver lares que estão registados como tal nas finanças e pelo que o Estado tem forma de saber onde estão. Pedia-lhe, e termino, Sr. Presidente, pedia-lhe que nos explicasse e comentasse esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita esta apresentação do requerimento por parte do requerente, o Grupo Parlamentar do PSD, eu passaria a palavra de imediato ao Sr. Dr. João Ferreira de Almeida, que é o Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, para a sua intervenção inicial, para a qual dispõem de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Sr. Doutor, estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo. Portanto, estamos aqui com um problema técnico.
Está-me a ouvir agora?
Neste momento estamos a ouvi-lo perfeitamente. Faz favor.
Okay. Sim, senhor. Cumprimentar todos e agradecer a oportunidade de agora, de uma maneira muito oficial e formal, falar nestas questões que nos preocupam há décadas. Não é de ontem nem de anteontem. E para dizer à senhora deputada que esta estimativa, que já tem uns anos, mas que não deve ter mudado muito, e se mudou foi para pior, de certeza, não foi para melhor. Esta estimativa partiu da iniciativa de três grupos de associados da ALI que resolveram meter-se no carro e andar a bater o terreno à procura destas casas. Um grupo à volta de Abrantes, outro grupo à volta de Torres Novas, Tomar, Orém, e um outro grupo à volta de Pombal. E depois, com aquilo que foi apanhado, fizemos uma coisa muito simples, que foi calcular a densidade de casas por quilómetro quadrado nessas áreas que foram percorridas por essas pessoas, e chegámos a uma determinada densidade deste tipo de casas por quilómetro quadrado. Depois fizemos outra coisa, que foi somar as áreas de todos dos distritos de Setúbal até Viana do Castelo, e só os distritos mais junto ao litoral, mas também Viseu, e em função de toda essa área, desses quilómetros quadrados todos somados, e aplicando a mesma densidade de casas por quilómetro quadrado, chegámos realmente a um número de entre 3.000 a 3.800 casas. E depois fizemos uma média aleatória de 10 idosos por casa, o que é baixa, é uma média baixa, e dá exatamente esse número de entre 30 mil a 35 mil idosos. Eu não quero deixar de frisar que é uma estimativa, e como qualquer estimativa, vale o que vale. Agora, partiu de uma base concreta detectada no terreno. No terreno, uma amostragem que era um pouco limitada, mas era uma amostragem, e que depois foi extrapolada para as zonas e para as áreas que mencionei. Esta questão das casas ilegais, convém distinguir aqui duas coisas que é importante, de acordo com a nossa experiência no terreno, que é muito próxima aos associados da ALI. Uma coisa são lares ilegais, mas ainda pior depois são as casas clandestinas, que é outra realidade diferente e pior. Porque as casas ilegais são ilegais porque não têm licença, mas estão, em muitos casos, instaladas em imóveis com condições para ser lar e para acolher e cuidar dos idosos. Têm até muitos, não digo todos, mas muitos têm até bom funcionamento. Têm uma empresa de suporte à sua atividade económica, têm o pessoal a fazer descontos e pagam impostos, enquanto que é exatamente o oposto dessas tais casas clandestinas, porque clandestinidade é isso mesmo, é não cumprir coisa nenhuma desse tipo. São casas normalmente sem condições até estruturais, arquitetónicas, para funcionar como lar de idosos, não têm pessoal em número suficiente, não têm equipamentos que são indispensáveis para cuidar dos idosos, como desde, sei lá, camas articuladas até colchões anti-escaras e por aí fora. E normalmente não tem nem coisa que se pareça a mesma carga, desculpem a expressão, mas a carga de pessoal que nós, lares licenciados, somos obrigados pela legislação que está em vigor a ter. E sem pessoal em número suficiente, não há como cuidar dos idosos como eles precisam, não há milagres. Há depois uma outra realidade social que me impressiona muito e não e garanto que não refiro isto só para parecer bonito. É que, para além depois de todas estas questões, há uma coisa que me impressiona muito e que é uma larga maioria desses idosos, quer em casas ilegais, mas sobretudo até nas casas clandestinas, um grande número desses idosos estão obrigados a residir lá. Porque, de acordo com o seu quadro clínico, já não são eles, em grande número, já não são eles a decidir da vida deles. Alguém decidiu por eles. E, portanto, as pessoas estão obrigadas a viver daquela maneira, infelizmente, não é?
Muito obrigado, Sr. Doutor. De todas as formas, dispondo de 10 minutos, ainda tem cerca de mais 5 minutos. Não sei se seja prosseguir ou se prefere que passemos.
Isto dá conversa para a tarde toda.
Pronto, é como quiser, Sr. Doutor. Portanto, nesse sentido, nós passaremos então às perguntas.
Deixe-me acrescentar um
Faz
outro
favor.
fenómeno que é pouco falado e que não são os lares nem ilegais nem clandestinos, que são as casas com três idosos, que é uma terceira realidade diferente também. A legislação diz que só se considera lar de quatro idosos para cima. Quatro ou mais idosos é considerado um lar. E há esta realidade das casas que têm três idosos, o que também é complicado, porque normalmente é como nascem muitos lares ilegais, é começando com três, mas depois alargam e aumentam. A Segurança Social nunca apostou muito nesta figura, nesta resposta social, que está regulamentada, e o que acontece é que um qualquer particular, porque tem quartos vagos na casa, se calhar já com os filhos casados, e decide ocupar esses quartos com idosos, não passando de três, e acha que está tudo bem. Agora, o Decreto-Lei 391/91, que ainda está em vigor e que regulamenta as famílias de acolhimento, uma das coisas que diz é que a iniciativa para criar uma casa de acolhimento não pode partir dos particulares, mas tem que partir necessariamente da Segurança Social ou de uma entidade enquadradora, normalmente uma IPSS. Mas as pessoas acham que não, e portanto têm quartos vagos em casa e vão ocupando os quartos desta forma. E isto para vos dizer que uma suposta família de acolhimento que não respeite a regulamentação que está em vigor está tão ilegal como um lar ilegal está ilegal, não é?
Muito obrigado,
Uma
Sr.
coisa,
Doutor. Passa... Ah.
deixe-me só, se ainda tenho tempo,
Sim.
deixe-me só complementar isto com o seguinte: esta realidade dos lares ilegais é realmente complicada porque a dificuldade de licenciamento de um lar é brutal. É brutal, enorme, enorme, enorme. Ninguém imagina o que é que nós todos passamos para conseguir o licenciamento das casas. Sobretudo na fase prévia com as câmaras municipais. É um completo inferno. Há muitos lares que passaram 7, 8, 9, 10 anos à bulha, passa a expressão, com a câmara, até finalmente conseguirem a licença de habitação, de utilização, camarária, que é indispensável para passar à segunda fase, que é o licenciamento por parte da Segurança Social para termos a licença de funcionamento. Que isto também é uma coisa que eu não compreendo, porque é que tem que haver um duplo licenciamento da nossa atividade. Eu percebo que a Segurança Social tutela o setor e não quer ser posta de parte em termos da regulamentação e dos licenciamentos. Mas se há licenciamento, primeiro a nível camarário, com licença de utilização específica para lar de idosos, eu não percebo porque é que depois tem que haver um segundo licenciamento de funcionamento. O que eu acho que se deve passar é os centros distritais da Segurança Social deixarem de se preocupar com o licenciamento e passarem a preocupar-se a andar no terreno, a acompanhar, até pedagogicamente, a acompanhar a atividade dos lares que já estão licenciados com a licença de utilização camarária. O resto é quase que um procedimento administrativo para emissão da licença. E não vejo necessidade.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaremos então à fase de intervenção dos grupos parlamentares. O primeiro, e por ordem decrescente de representatividade, é o Partido Socialista. E eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Cumprimentar o Dr. João Ferreira de Almeida por estar aqui connosco. E eu queria, na minha intervenção, dar aqui nota do seguinte: a questão dos lares, nesta circunstância de pandemia, mereceu do Governo, desde o início, uma atuação muito prioritária. Todos estamos lembrados, e isso é importante referi-lo, que logo no início foram entregues mais de 1,3 milhões de EPIs nos lares de idosos, que foi feito um programa de testes, quer a funcionários, quer a utentes, que foram criadas linhas telefónicas para os lares 24 horas, 7 dias por semana, ações de formação, quer da Segurança Social, quer em conjunto com as Forças Armadas e as autarquias locais, orientações técnicas muito precisas. A questão de criação de unidades de retaguarda, campanhas de mobilização de voluntários, a constituição de brigadas de intervenção rápida, que às vezes são tão maltratadas, mas eu tenho aqui uma entrevista do senhor Dr. Manuel Lemos, que diz que tem sido feito um trabalho extraordinário com as brigadas de intervenção rápida e não tem sido feito mais, não é por falta de dinheiro, é por falta de pessoas, muitas vezes, para trabalharem nos lares. E depois de todo este trabalho preventivo, o Governo fez mais. Através da Proteção Civil, por causa da questão dos testes, fez-se um levantamento muito exaustivo da parte da Proteção Civil e da parte dos bombeiros sobre os lares ilegais e foram identificados 800, para além daqueles que o Sr. Doutor referiu aí. E que geram do conhecimento da Segurança Social, porque aqueles que estão em processo de licenciamento, não estando legalizados, são do conhecimento da Segurança Social e, portanto, acrescentou a todos esses lares que foram identificados pela Proteção Civil. Mas, no ano 2020, foi o ano que se fizeram mais fiscalizações da Segurança Social em termos de lares. Foram feitas 1.074 fiscalizações e, portanto, todas essas é mais um número que acrescenta àquela identificação que a Segurança Social faz entre lares ilegais e não ilegais para entrar no processo de vacinação. Quando o senhor doutor falou em 3.500 que havia, nós temos que tomar essa informação como boa. O senhor doutor é uma pessoa com responsabilidades e, portanto, não ia atirar assim um número para cima da mesa. E o Partido Socialista apresentou aqui um projeto de resolução dizendo: foram identificados pela Segurança Social, pelos bombeiros e pela Proteção Civil um conjunto muito significativo de lares de idosos, mas subsistindo na sociedade a ideia que ainda pode haver mais um, mais dois, mais três que não estão identificados, então vamos chamar a rede social, que é quem tem uma rede capilar de freguesias, de municípios e supramunicipal, para identificar eventualmente mais algum, mais cinco, mais 10 que possam eventualmente não ter sido identificados. E é por isso que eu queria perguntar ao senhor Dr. João Ferreira de Almeida, porque eu não percebi aqui a sua intervenção, e portanto poderá ter sido a minha dificuldade, pareceu-me um bocado confusa. Falou aí em extrapolação de números com base nas casas, não me parece que essa questão se coloque aqui, e falou há muitos anos. Ora, nós estamos a falar agora e sabemos que isto que é uma realidade muito concreta. Eu queria saber o seguinte: se esses 1.500 que falou, se são concretos, têm dados, têm uma lista, se entregou à Segurança Social, se esses 1.500 são menos estes 800, o que significa que já eram só 800 e não os 1.500 que falou, e depois falou aí numa coisa extraordinariamente importante, que são as casas com os três idosos. Também considera esses como lares ilegais? É que esses estão regulamentados através da profissão. A pessoa tem um CAI para cuidador de idosos, mas isso não é considerado lar. Um até três é uma atividade que é permitida de acordo com um CAI específico. A partir de 4 é que é large. Portanto, eu queria saber se o senhor doutor me podia dizer se inclui nesses tais 1.500 os utentes até 3 que estão em famílias de prestação de cuidados a idosos. E sendo que a maior parte destes potenciais ilegais serão potenciais associados da sua associação, uma vez que são os privados, porque não estou a ver nenhuma misericórdia ou nenhuma instituição particular de solidariedade social a ter, a fomentar estes lares ilegais, se a sua associação tem feito alguma atividade de pedagogia, de informação e de esclarecimento para que estas pessoas possam entrar num mecanismo de legalização. Por fim, para respeitar o tempo, havendo ou potencialmente havendo ainda alguns lares ilegais, quais são as medidas que o Sr. Doutor preconiza para que eles sejam esgotados ao máximo e que deixem de existir? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu esqueci-me de referir de início que as respostas por parte do Sr. Doutor João Ferreira de Almeida serão todas efetuadas agora no final das intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, num tempo equivalente à soma dos respectivas intervenções. Nesse sentido, passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, de novo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, e porque agora fiquei um bocado confusa com a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que fala em 1.500 lares ilegais. Eu acho que falou desde o início, Sr. Presidente, em 3.500. Por isso a dúvida do Sr. Deputado do Partido Socialista será se estes 800 ou os 788 que a Sra. Ministra anunciou serão de deduzir aos 3.500 que a Associação nos identifica para podermos clarificar se realmente esse levantamento corresponde àquilo que o Sr. Presidente tenha denunciado. E seguindo o sentido da minha intervenção de há pouco, pedi-lhe que me alertasse, se tiver eventualmente a cometer alguma incorreção naquilo que entretanto vou dizer, que é a ALI existe desde 1992 e foi constituída como uma estrutura de apoio aos proprietários que desejavam obter o seu licenciamento por parte dos Centros Regionais da Segurança Social. A Sra. Ministra anunciou em julho, e a propósito dos lares ilegais, e cito, sentimos a necessidade de simplificar o processo de licenciamento dos lares porque temos duas realidades. Temos claramente lares que não encontram condições, que não cumprem as condições e outros em que há dificuldade no próprio processo de licenciamento e isto para recuperar aquilo que falou há bocadinho relativamente aos lares ilegais, porque não têm licença, mas estão instalados em casas com condições para receber os idosos e a questão daqueles que estão mesmo clandestinos e a questão das famílias de acolhimento. E perguntava-lhe qual é, na sua opinião, o principal obstáculo à legalização destas unidades e à emergência de mais estruturas residenciais para idosos. Em que condição, e porque o senhor conhece no terreno, em que condições funcionam as instituições que conhece? Os idosos, e pergunto-lhe se os idosos que estão lá neste momento estão a correr alguns riscos e a agilização destes procedimentos pode resolver esta situação dos lares ilegais sem colocar em risco a segurança, que isso importa, a segurança e a saúde destes idosos. Como certamente tem conhecimento, a Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social disse no dia 4 de janeiro que entregou à Sra. Ministra da Saúde uma listagem dos 788 lares, ou eventualmente agora os 800 que o Sr. Deputado falou, e que já estarão integrados no plano de vacinação. Este número é muito diferente daquele número que foi sinalizado pela ALI, corresponde apenas a 20% dos idosos em lares ilegais. Estamos aqui perante, na nossa opinião, uma evidente discriminação de tratamento entre os idosos que estão em lares legais e ilegais. Não está aqui uma causa clara de violação dos direitos das pessoas idosas E para quase concluir, dizer-lhe que o Sr. Primeiro-Ministro esteve no Parlamento na passada terça-feira e, em resposta a uma preocupação da minha colega, da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, no debate sobre a política geral, veio corroborar aquilo que foi dito pela Sra. Ministra da Saúde, pela Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social e também pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, que nos diz que todos os idosos em lares legais ou em ilegais vão ser vacinados até ao final do presente mês. Tendo em conta que este levantamento não está feito, ainda não temos a identificação de todos os lares ilegais, nem sabemos onde é que eles se localizam, a pergunta que lhe deixo é se acha, na sua opinião, esta intenção do Governo é realmente execuível, se todos os idosos que se encontram em lares ilegais vão ser, e quando falo em lares ilegais, falo, como dizia há pouco, os lares ilegais, as casas que são clandestinas e mesmo estas famílias de acolhimento, se na sua opinião é ou não execuível esta pretensão do Governo. E uma última questão para terminar, perguntava-lhe se, como tem este conhecimento de causa no terreno, se estas brigadas de intervenção rápida que o Governo pôs à disponibilidade das instituições, se naqueles casos em que conhece dos lares identificados, com surtos, se essas brigadas têm tido uma atuação ativa no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está presente, está online. Sr. Deputado José Soeiro, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, parece haver aqui um problema a nível áudio. Não sei se é aqui do lado de cá.
Agora
estamos a ouvi-lo perfeitamente. Faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Representante, responsável Presidente, tanto quanto sei da ALI. E queria fazer também, obviamente, algumas perguntas a propósito deste tema. Não há um levantamento exaustivo e dificilmente haverá um levantamento muito rigoroso da dimensão dos lares ilegais. Nós conhecíamos também os números que foram aqui já avançados. A metodologia para chegar a esses números, enfim, é uma metodologia bastante aproximativa, digamos assim, é uma estimativa feita com um método que, enfim, que foi o que foi possível usar, mas que deixa alguma margem de erro, significativa. O que é facto é que nós não temos um número exato relativamente aos lares existentes em Portugal que não estão legalizados e ao número total de residentes nesses lares. Mas sabemos que há um problema grave em Portugal, que é o facto de proliferarem cuidados clandestinos que não, em estruturas residenciais que não estão licenciadas, que não estão legalizadas, e isso resulta, do nosso ponto de vista, de uma combinação explosiva entre transformações no mundo da família que fazem com que os cuidados não possam já ser completamente absorvidos pelas famílias, combinação dessa dinâmica, dessa transformação com o facto de haver uma escassíssima provisão pública, aliás, uma inexistente provisão pública de cuidados para idosos do ponto de vista da sua institucionalização, e com o facto de haver um número de respostas apoiadas pelo Estado com acordos de cooperação com a Segurança Social num número bastante inferior ao que à necessidade que existe. Além disso, no setor privado, nos lares que estão legais, mas que funcionam a preços de mercado, a maior parte das famílias não consegue pagar esses lares. E isto faz com que se multipliquem fenómenos de lares clandestinos e de lares ilegais. Eu gostava de perguntar ao Sr. Dr. João Ferreira de Almeida se tem dados sobre quais são os preços praticados nestes lares ilegais, clandestinos, não licenciados, e pode haver aqui situações diferentes, como disse, há situações de funcionamento em absoluta clandestinidade e há situações de lares que ainda não estão licenciados, mas já iniciaram o processo, enfim, há situações diferentes. Mas quais são, se tem ideia, quais são os preços praticados, como é que é feita a seleção, qual é o rácio de pessoal por utente, ou seja, quantos trabalhadores é que existem para prestar cuidados aos idosos que estão institucionalizados neste lar, que tipo de cuidados é que são prestados, nomeadamente como é que tem funcionado do ponto de vista da garantia dos cuidados de saúde e o que é que acha que seria necessário para reforçar a fiscalização por parte da Segurança Social. Já temos tido aqui em vários momentos discussões sobre isso, ou seja, sobre a necessidade de reforçar os meios da própria inspeção, dos mecanismos de fiscalização da Segurança Social. E que é que haveria? Porque nos parece que, apesar de tudo, há respostas que estão na lei que não estão a ser utilizadas. Dou dois exemplos: os centros de noite. É uma tipologia que está prevista na lei, mas que, na verdade, penso que existe muito pouco, se é que existe, no país. Há as famílias de acolhimento, que também é uma realidade muito pouco expressiva, quando poderia ser uma solução alternativa. Entendemos que deveria haver um investimento muito maior num apoio domiciliário prestado diretamente pela Segurança Social, portanto, numa provisão pública de apoio domiciliário, cuidados formais, que permitisse às pessoas que não têm o apoio familiar, que não têm os cuidadores informais e também a quem tem, que pudessem ficar em casa e ter esse apoio formal, porque nos parece que digamos, a abordagem a este fenómeno dos lares ilegais não pode ser apenas o rebaixamento das regras e da exigência para legalizar estas estruturas residenciais, mas deve ser a procura de alternativas, nomeadamente através de um plano de desinstitucionalização que encontre outras respostas que não as respostas institucionais. Do ponto de vista da emergência, claro, de acordo, já termino, Sr. Presidente, do ponto de vista da emergência estamos de acordo. É preciso que haja uma identificação por quem está no terreno de todos os residentes neste lar, para que, entre outras coisas, possam ter acesso à vacinação e possam ter acesso aos cuidados de saúde e a todos os planos de mitigação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Dr. João Ferreira de Almeida, Presidente da ALID, e agradecer também a intervenção inicial que fez e os elementos que também trouxe à discussão. E começava por dizer, sobre a matéria dos lares, e aqui, além da questão dos lares ilegais, naturalmente, ou dos lares não licenciados, ou das respostas clandestinas, acho que podemos referir todas estas realidades sem cometer nenhuma imprecisão, porque todas elas existem, infelizmente. E alargando aqui mesmo à questão dos próprios lares, começar por dizer que em março, quando do aparecimento do surto da Covid-19, o PCP manifestou logo uma preocupação profunda em relação à situação dos utentes, dos idosos que estavam nos lares e da necessidade de se acautelar um conjunto de medidas de proteção desses utentes face à fragilidade e à vulnerabilidade dos idosos nesta situação. E também, naturalmente, a proteção desses mesmos trabalhadores, porque, como o Sr. Presidente Dali também disse, naturalmente que se não houver trabalhadores em número suficiente para prestar os cuidados que é necessário assegurar aos idosos que estão nos lares, não há condições de garantir a qualidade desses mesmos cuidados. Naturalmente que se têm registado situações gravíssimas em muitos lares em todo o país, que, aliás, colocam aqui a nu também fragilidades e lacunas que existem há largos anos e que, incluindo em lares que estão com todas as condições formais de funcionamento e que, sendo situações anteriores ao atual contexto, Neste momento acaba, por força também da situação sanitária, por se acender aqui um rastilho que exige naturalmente respostas com caráter de urgência a todas as realidades que existem em matéria do apoio aos idosos. Temos uma realidade de agravamento de contágios entre trabalhadores e utentes destas estruturas, sendo que esta carência de pessoal que já aqui referimos significa também menos condições na prestação de cuidados de saúde e menos condições também para garantir até o isolamento necessário de muitos idosos e para garantir aqui dar também um contributo nesta, no fundo, no cobrar de cadeias de contágio. Eu juntava ainda a estas palavras uma outra dimensão que, não tendo sido referida, eu penso que importa, até ver pelo menos, penso que importa também referi-la, seja nos lares que têm todas as formalidades cumpridas para funcionar, seja também em lares que não estão licenciados ou clandestinos, e se calhar nesses mais por força das próprias circunstâncias, que tem naturalmente a ver com o aumento exponencial do isolamento familiar e social dos idosos, da solidão também destes utentes, com consequências naturalmente que não nos podem deixar indiferentes, e porque muitos terão aqui, sofreram também aqui consequências irreversíveis, fruto também desta situação. E naturalmente que não deixamos aqui de identificar, como já afirmamos noutros momentos, que o conjunto da escassez da resposta para as necessidades dos idosos, e quando falamos da escassez da resposta não falamos só de lares, porque há outras respostas que podem ser asseguradas às pessoas idosas, nomeadamente em cuidados e apoio domiciliário, ou seja, a escassez de resposta face às necessidades que existem, e essa é uma escassez até identificada na própria Carta Social publicada pela própria Segurança Social, ou seja, esta escassez conduz efetivamente, e também a falta de condições das famílias de suportarem um conjunto de custos nestas estruturas, conduz naturalmente a estas respostas que não estão legalizadas e que, em que muitos utentes e muitas famílias são obrigados a recorrer a estas soluções, não encontrando as respostas necessárias do outro lado, até face à questão das próprias listas de espera, que aliás eu também pedia que, se houvesse alguma informação que tivessem sobre a questão das listas de espera, que também aqui a colocassem, porque nós achamos que as listas de espera que existem relativamente à entrada dos lares é também um dos elementos que conduz ou que empurra muitas famílias para os lares ilegais, para os lares não licenciados e clandestinos. E mesmo para terminar, porque estou nos 5 minutos, tinha 3 questões muito concretas que vou abreviar. Nomeadamente, que avaliação é que faz destas equipas de intervenção rápida na resolução de um conjunto de problemas que estão identificados? Desta carência de trabalhadores, se entende que é necessário um reforço urgente? Nós entendemos que sim, mas já agora, com uma formação também adequada e com a estabilidade para os próprios trabalhadores poderem depois continuar a trabalhar nestas estruturas, e também de um ponto de vista de soluções e do papel da Segurança Social no acompanhamento e na fiscalização das várias respostas, quais são também as soluções que entende que devem ser encontradas? O PCP tem uma posição de fundo sobre esta matéria, nomeadamente em relação à responsabilidade da Segurança Social, através de respostas públicas, seja de apoio domiciliário, seja também de uma rede pública de lares, mas naturalmente gostaríamos também de ouvir a vossa reflexão sobre isto. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Pinho Almeida, que está online. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem que ligar o microfone.
Pensei que era ligado aí, Sr. Presidente. Muito obrigado. Penso que já está.
Sim, estamos a ouvi-lo perfeitamente.
Sr. Dr. João Ferreira de Almeida, Presidente da ALI, agradecer-lhe os esclarecimentos que já deu. Já se referiu a muitas das questões que para o CDS são muito importantes neste assunto. Nós, desde março, que apontamos a questão dos idosos e dos lares como fundamental na resposta à Covid. Não porque sejamos iluminados e tenhamos percebido o que ninguém percebeu, mas porque Portugal lidou com esta matéria depois de outros países terem sido confrontados com ela e com consequências bastante gravosas. Aconteceu isso quer em Itália, quer em Espanha, e portanto nós desde sempre que sabemos que os idosos são uma população especialmente vulnerável à questão da propagação da pandemia Covid-19. O que temos dito desde o início, uma das questões, e que deve estar antes de todas as outras, é que a resposta que o Estado deve dá-la em função de cada idoso e não em função da natureza, da entidade em que eventualmente estejam, a residir. E isto da entidade ou do local onde estejam a residir. Portanto, os idosos têm que ser apoiados, quer vivam em lares licenciados, quer vivam em estruturas residenciais não licenciadas, quer vivam sozinhos, quer vivam com as famílias. Porque o que nós temos que apoiar são os idosos, não são, quer dizer, são as instituições no sentido em que servem os idosos também. E isso não nos parece que tenha funcionado bem. A questão da vacinação, trazida pelo PSD para este debate e para este requerimento, é uma questão relevantíssima neste momento porque trata-se de proteger esta população vulnerável o mais depressa possível e com eficácia. E, portanto, aquilo que nós reforçamos, não perguntamos, já foi perguntado, aquilo que nós reforçamos, ainda há pouco a Sra. Deputada Helga Correia o dizia, o universo que nos continuam a falar de lares e de estruturas residenciais não licenciados, é uma pequena parte, cerca de 20% daquilo que se estima poder existir. Ou seja, há uma quantidade de idosos que residem nestes outros 80% de instituições que podem estar fora do radar desta vacinação. Queria perguntar também depois, porque sendo a vacinação importante, não é a única questão, sobre a testagem. Sabemos também, e o próprio governo reconheceu em novembro, quando aprovou a Estratégia Nacional para a testagem e para a despistagem do vírus, que os idosos, assim como a população escolar, são essenciais neste processo. O que eu pergunto é até que ponto é que de novembro para cá, a nível da testagem, da despistagem, houve efetivamente uma evolução no sentido de se prevenirem desde logo os surtos, identificando mais cedo e de preferência precocemente aquilo que são aqueles que estão infectados e, portanto, podendo depois tomar todas as medidas. A questão das brigadas, ainda há pouco a Sra. Deputada Diana Ferreira também perguntou se as brigadas de intervenção rápida têm efetivamente prestado um serviço suficiente para aquilo que são as necessidades de intervenção nos lares para os casos mais complicados. Depois, a questão da articulação entre segurança social e saúde. Nós ouvimos as duas ministras no final do ano passado dizerem que havia um trabalho muito próximo dos dois ministérios no sentido de não se verificarem os problemas que já se tinham verificado de dificuldade de articulação entre as duas tutelas. Pergunto se isso é constatável no terreno. E depois, por fim, a questão das estruturas residenciais não legalizadas. Dizer, porque também discutimos isso já com a Sra. Ministra, em números não, agregando as diferentes realidades, há essencialmente três: aquelas que já estiveram licenciadas e que perderam essa licença, aquelas que estão em processo de licenciamento e ainda não conseguiram ter essa licença, e aquelas que nunca sequer tentaram estar dentro do regime legal. O que eu pergunto é se há noção de quantitativa de cada uma destas realidades, se há noção em relação às primeiras, se da parte da Segurança Social há uma atitude proativa de quem já esteve licenciado perceber porque é que não está e proativamente tentar novamente que essas estruturas possam estar dentro daquilo que são as regras aplicáveis. Depois, a questão da burocracia nas candidaturas que não tenham sido ainda aprovadas, para os licenciamentos que não tenham sido ainda aprovados, e depois qual a solução para todas aquelas que estão efetivamente e completamente fora do sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi exatamente no momento em que ia terminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua experiência parlamentar permite-lhe, de facto, ter esta pontaria. Passa a
Não, o
expressão.
mérito é seu, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu creio que não há mais nenhum deputado de outros grupos parlamentares presentes, nem o deputado independente, o deputado único do Chega. E, nesse sentido, terminamos as intervenções dos grupos parlamentares. O senhor dispõe agora de um período equivalente à soma de todas as intervenções. Portanto, foram 1, 2, 3, 4, 5, 5 intervenções, 5, 25, 25 minutos. E, portanto, para a resposta às questões que aqui foram suscitadas pelos grupos parlamentares, eu daria de novo a palavra ao Sr. João Ferreira de Almeida, presidente da ALI. Tem a palavra, Sr.
Isto é uma maldade que não se faz a ninguém, ter que responder agora a todos em conjunto. Mas vou tentar. Estive a tomar notas, vamos ver se consigo. Acho que já cumprimentei todos, gostaria de voltar a cumprimentar todos, para não me esquecer de ninguém. E ao senhor deputado do Partido Socialista, gostaria de lhe dizer que estou de acordo com ele com muitas das medidas que foram tomadas pelo governo, e ainda bem, a começar por orientações precisas e específicas para lares de idosos, as brigadas rápidas. Esqueceu-se de referir um programa muito importante, que foi o Adapte ao Mais, até pelo nível e o valor de despesas que os lares sociais ou privados, não interessa, têm com esse tipo de material de proteção, que é assustador. Eu tenho uma residência muito pequena, mas sei o que gasto, o que tenho que gastar, mas nem imagino o que é que uma residência com 100 ou com 120 pessoas precisa de gastar, se houver cumprimento das boas práticas, porque não sei se haverá bastantes casos em que essas boas práticas são deixadas um bocadinho de lado. Que para mim é a única explicação para haver tantos surtos em lares. É haver alguma falta de cuidado, não pode haver outra explicação. O vírus não nasce espontaneamente no interior do lar. Tem que ser trazido fora, de certeza. E se não houver disciplina no, no, nos meios de proteção, dentro do lar e depois fora do lar também, as empregadas, nomeadamente, a coisa complica-se de certeza. Agora, e também até relativamente a esta questão dos equipamentos de proteção individual, foi em parte, pequena parte resolvido com este programa Adaptar Social Mais, mas no início, agora já não, mas no início da pandemia, a Segurança Social fez uma tentativa de distribuição destes equipamentos pelos lares, mas entre a atuação da Segurança Social e a atuação, por exemplo, também de câmaras, tivemos vários casos que nos foram relatados, e a fazer fé naquilo que nos dizem, de que houve muitos lares privados a quem foi dito que você, por ser privado, não tem direito a nada. E eu também não entendo este tipo de atitude, como se não, o que é mais importante é realmente pensar nos idosos e na proteção dos idosos. Não é se eles estão num lar privado ou num lar social, não é isso que tem que ser valorizado. Mas isto, a fazer fé no que nos disseram, foram coisas que aconteceram com alguma frequência. Você, por ser privado, não tem direito a nada. E os idosos, o que é que se faz? Têm que ser protegidos, sejam onde estiverem, como é evidente. Depois, o trabalho da DGS em termos de publicação de orientações e de normas de atuação específicas, já não falo nas outras todas em geral, mas especificamente para as respostas sociais e os lares de idosos, tem sido francamente boa. Mas mais uma vez, e relativamente aos surtos em lares, mais uma vez eu começo a pôr muito em questão se são assim tão cumpridas quanto deviam. Eu já disse isto publicamente, que no início da pandemia, em março, abril, maio, não gostei, como é evidente, mas até percebi o número de surtos muito grande que houve em lares de idosos. Passado 10 meses, eu já não percebo que tantos surtos continuem a acontecer em lares de idosos. Não só tantos surtos, como ainda por cima com a dimensão terrível que têm, porque é a totalidade dos idosos, em muitos casos, é aos 30, 40, 60 idosos, todos infectados, mais as empregadas. passado 10 meses do início da pandemia, eu não consigo perceber como é que isto continua a acontecer. A não ser, com o que já disse antes, se calhar há algum desleixo nas tais ditas boas práticas e se calhar convinha fazer uma análise cuidadosa disso. Eu dei-me ao trabalho de ontem falar a dois ou três lares de grande dimensão, isto é só para terem a noção da dimensão do problema, falei com três lares de grande dimensão e o gasto mensal com equipamentos de proteção individual ronda entre 6 a 7 mil euros por mês. 6 a 7 mil euros por mês. Isto é realmente terrível. E já agora deixo ao Sr. Deputado do Partido Socialista um desafio que seria a absoluta necessidade de prorrogar ou voltar a fazer uma nova edição desse programa Adaptar Social Mais que já referi, porque será de facto importante. Depois, relativamente ao levantamento dos lares ilegais, ainda não foi feito porque durante décadas em que a Ali anda permanentemente a falar nisto, junto de responsáveis da Segurança Social, junto de diretores dos centros distritais da Segurança Social, nunca houve muito interesse em desenvolver um trabalho articulado e completo de detecção deste tipo de casas. E isto foi-nos dito em reuniões, cara a cara, olhos nos olhos, por vários diretores de centros distritais da Segurança Social. Já lá vai há algum tempo, recentemente não, mas foi-nos dito em várias reuniões de que não faziam isto, não tinham que andar a detectar onde é que essas casas estavam, porque como eram ilegais não tinham a tutela deles e portanto não tinham que andar à procura deles. Mas depois acrescentaram e não andamos à procura deles porque também não temos meios de resolver a questão. Eu não digo que seja fácil resolver a questão, obviamente que é difícil. Agora, se não se tenta, se não se começa, é que nunca mais se leva a cabo, não é? E esta questão das fiscalizações, de 1.074 fiscalizações, o Sr. Deputado, talvez fosse bom pedir o desdobramento deste número de 1.074 fiscalizações, que impressiona muito, mas que é curto para o objetivo principal. Que estamos a falar que são as casas ilegais. Normalmente, todos os anos, o número de inspeções a casas ilegais ou clandestinas não chega sequer a 50% do total das inspeções, que são muito mais incidentes nos lares privados, são depois também incidentes nas instituições sociais e fica sempre para trás as casas ilegais ou clandestinas, que normalmente não chegam a 50% do total das inspeções, quando deviam ser o alvo principal na minha ótica, mas deixo isso à reflexão. Depois, esta questão, ainda relacionada com o que estamos a dizer, identificar mais ilegais, só não se faz porque não se quer, ou não se tem querido. Agora, por causa da pandemia, viram-se aflitos e lá resolveram fazer uma primeira tentativa de os detectar e identificar. Eu estou farto de dizer na comunicação social que só não se faz porque não se quer. Porque com os bombeiros locais, com as corporações locais de bombeiros, apanham-se todos. Não falha um, porque os bombeiros sabem onde estão todos. Vão lá buscar os idosos, podes levar ao hospital, podes levar às consultas, podes levar a fazer exames, para a fisioterapia, para a hemodiálise. Os bombeiros sabem onde eles estão todos. É só uma questão de trabalhar de forma articulada com eles, que apanham-nos todos. Não digo que amanhã ou depois, mas demorará algum tempo, mas consegue-se lá chegar com alguma facilidade. É preciso crer. Depois esta questão das casas com três idosos, eu penso que disse que, sendo uma resposta social que até está regulamentada, Poucos centros distritais da Segurança Social apostaram na aplicação desta resposta social no terreno. Penso que em dois distritos do Norte, foi o que já temos tido notícia, nos outros distritos não estava a ser aplicada. Agora, esses outros distritos estão cheios destas casas, com muitas casas destas, que, na minha ótica, como não cumprem o que está regulamentado pelo Decreto-Lei 391/91, que continua em vigor, apesar de tão antigo, como estas pessoas que têm três idosos em casa não cumprem o que está regulamentado, estão tão ilegais como um lar ilegal também está ilegal se nunca conseguiu o licenciamento. Eu acho que na primeira intervenção deixei isso claro. Depois, gostava, relativamente aos lares ilegais, ainda também, eu gostava de deixar muito claro que há ali, desde há 20 e tal anos, 20, quase 30 anos, ali nasceu numa altura em que nenhum lar privado tinha licença. E, portanto, foi criada nessa base. Com esses lares que se associaram, mas eu não é para me armar em vaidoso, mas há ali, ao longo destes anos todos, tem tido um papel extraordinário a ajudar muitos lares a conseguirem chegar à licença. Eu não quero exagerar e espero que não pensem que estou a exagerar, mas há bem para cima de uma centena de lares por esse país fora que se têm licença hoje em dia foi graças à ajuda que há ali técnica, jurídica, operacional, em termos de funcionamento e das boas práticas. Se têm licença hoje em dia foi devido ao apoio que tiveram da sua associação e ainda bem que sim. Temos ainda alguns residual que têm o processo e só estão connosco porque têm o processo de licenciamento a correr na Segurança Social, mas como já disse, ninguém imagina o inferno completo, sobretudo a nível camarário, para se conseguir a licença camarária, a aprovação do projeto, em primeiro lugar, depois com os parceiros do delegado de saúde, com o parceiro da Proteção Civil e com o parceiro da Segurança Social. Ninguém imagina o inferno que há e os anos que demora até se conseguir a licença camarária e só após isso é que se pode ir requerer à Segurança Social a licença de funcionamento. Só para vos dar um exemplo, que foi relativamente recente, houve um sócio que me pediu para ir à Câmara de Sintra para ver o que é que se passava com o seu processo de licenciamento, e eu fui realmente com ele. Peço desculpa. A reunião demorou 5 minutos, porque a senhora arquiteta que esticou as plantas em cima da mesa disse muito rapidamente que não tinha como aprovar o licenciamento das obras e do projeto de arquitetura que estava em cima da mesa. Por uma razão muito simples, é que o pé direito do piso de baixo, inferior, só tinha 2,5 metros, quando no mínimo tem que ter 3 metros, em casos excepcionais até pode ser 2,70, aceita-se, mas 2,5 não. Agora, a questão é que esta reunião de 5 minutos, em que a questão ficou resolvida e arrumada, mal, mas ficou, demorou 5 anos. O lar tinha começado a tratar do licenciamento há 5 anos e não houve uma alma de um senhor arquiteto ou de uma senhora arquiteta que se desse ao trabalho de esticar as plantas em cima da mesa e, à entrada do processo há 5 anos, de imediato tivesse reconhecido a impossibilidade de viabilizar o projeto que tinha em cima da mesa. Isto é só um pequeno exemplo, demorou 5 anos. Demorou 5 anos para se fazer uma reunião de 5 minutos e descartar o projeto que não tinha viabilidade. Mas há imensos lares que estão 5 e 6 e 7 e 8 e 9 anos até conseguirem, depois de um esforço medonho, de uma guerra, de um jogo de ping-pong entre o delegado de saúde, a Proteção Civil e mais a Segurança Social, papéis para cima, papéis para baixo. É uma coisa terrível, medonha, ninguém sabe a dimensão disto. Depois, relativamente à senhora deputada Délia Correia, os maiores obstáculos do licenciamento. Há aqui questões que talvez tenham interesse em conhecer. Muitos, ou a maioria até, dos lares sem licença nascem porquê e como. Normalmente instalados em moradias e de duas maneiras diferentes. Ou as pessoas não tiveram o cuidado de, antes de se instalarem, irem ver o PDM do município e saber se, face às regras do PDM, se há viabilidade em instalar um lar naquele sítio ou não. E depois também, antes de alugarem ou de comprarem o imóvel, perceberem se a estrutura arquitetónica do imóvel se tem condições de se adaptar aos requisitos da regulamentação em vigor. Muitos nem se dão ao trabalho antes de fecharem o contrato de aluguer ou até compra do imóvel. E depois de estarem instalados, percebem que estruturalmente o imóvel não tem realmente qualquer hipótese de vir a ser adaptado de acordo com os requisitos técnicos da portaria que está em vigor. E vão-se mantendo assim. E como a fiscalização é muito frágil e nem são muito penalizados por isso, se forem alvo de fiscalização, sim, porque as contraordenações graves ou muito graves, a coima mínima já são 20 mil euros, já dói. Antes não, até aqui há uns anos não, mas agora já dói. Agora é preciso é que seja aplicada, é preciso é que a fiscalização chegue a eles e aplique as coimas. E com aqueles números das fiscalizações que falámos antes, não é assim que lá vão. De maneira que... Depois há um outro fenómeno também que é interessante e que é um lar destes de que estou a falar, instalado numa moradia, mas que até tenha condições de se adaptar, acontece depois uma coisa com muita frequência, é que os donos dos lares têm não só que gastar muito dinheiro com as obras de adaptação, para depois normalmente verem reduzida a lotação da casa e, portanto, verem reduzida a receita da casa. E, portanto, estar a gastar dinheiro para depois terem uma receita diminuída, as pessoas têm pouca disponibilidade para fazer isto. Depois ainda há uma outra questão também que é interessante e que é a regulamentação que está em vigor, porque a mesma regulamentação tanto se aplica a lares de raiz como a imóveis já existentes e que se faça a adaptação, como também se aplica a lares de muita pequena dimensão, porque a partir de 4 ou mais já é considerado lar e já tem que se licenciar, mas aplicar a mesma regulamentação a casas muito pequenas, com 10, como há muitos, sobretudo até no Norte e Alentejo, com 10, 12 idosos, até residências que podem ir até 120 residentes. Isto é um bocado absurdo, a legislação sendo exatamente a mesma para um caso e para o outro. E precisava de uma reformulação. Precisava de uma reformulação urgente, isto no sentido principalmente de, em vez de haver um único anexo técnico que se aplica quer a imóveis de raiz, quer a imóveis adaptados, ou a imóveis pequenos ou a imóveis grandes, havia necessidade grande de a portaria, em vez de ter só um anexo, ter um ou dois ou três, os que se entendesse necessários para cada situação específica e que respondesse a uma realidade específica, porque elas são muito diferentes. Depois dizer que casas clandestinas não conhecemos nenhuma. Conhecemos alguns ilegais, e como já disse antes, muitos deles, não todos, mas muitos deles funcionam até bem. Os idosos estão com os devidos cuidados de que precisam, mas falta-lhes a licença. Não deviam estar abertos sem licença. mas não, realmente, e normalmente com o processo a correr junto da, ou da Câmara ou da Segurança Social. E com situações muito complicadas, mesmo muito complicadas, mas enfim. Se é execuível vacinar todos os idosos em lares legais e ilegais? Se não é execuível, devia ser. Agora, face à nossa estimativa de ter entre 3.000 a 3.500 casas, que nem é para todo o país, é só para uma parte do país, terem detectadas 800 e qualquer coisa, é melhor do que nada, mas é pouco realmente. Mas tem que ser execuível e ao menos irem a estes que já estão identificados. Mas depois devia-se continuar a fazer um esforço muito grande, como já disse antes, com a colaboração dos bombeiros chegam a todos. E seria bom continuar esse esforço, que não sei se parou. Porque estas notícias que tive de serem as comissões municipais da Proteção Civil de andarem no terreno à procura delas, para já não sei se foi em todos os municípios por todo o país. Penso que não. E não sei se não pararam. Penso que não têm continuado e era bom que continuassem. Quanto à pergunta sobre as brigadas de intervenção rápida. Tanto quanto me tem chegado, tem funcionado bem, atempadamente, mas com este aumento muito grande, último, de surtos em muitos lares no mesmo distrito, começa a haver alguma lacuna e alguma dificuldade em recrutar, recursos humanos, necessários. Começa a haver alguma dificuldade, mas até aqui há algum tempo a intervenção destas brigadas estava a correr bem, atempadamente e com os meios necessários. Deve estar mais difícil agora, mas não tenho dados recentes para poder referir. Relativamente ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, já falei na questão do levantamento dos lares ilegais. Esta estimativa, eu tenho sempre o cuidado de referir como estimativa, esta estimativa vale o que vale, é uma estimativa e só vale como estimativa, como é evidente. Mas também, como já disse também, só contempla os distritos de Setúbal e Viana e junto ao litoral, incluindo também Viseu. Mas como qualquer estimativa, vale o que vale, mas partiu de uma amostragem muito concreta detectada pelos nossos associados no terreno.
A Segurança Social vai com
Sim. E que a Segurança Social deu como válida, essa estimativa. Esta questão, das famílias não poderem pagar, o valor das mensalidades no setor privado, é uma questão também que não leva muito longe. Eu espero que estejam com paciência de me ouvir mais um bocado. Em média, o valor da mensalidade, ao contrário do que muita gente pensa, em média, o valor da mensalidade em lares privados licenciados ronda cerca de 1.100, 1.200 euros. Porque toda a gente só ouve falar nos 2.000, 3.000 em certas residências de top, mas esquecem que há muito mais residências não de top do que as de top. E há muitas residências privadas onde se pratica 800, 850, 900 euros. E portanto, em termos médios, o número que temos connosco ronda entre 1.100 a 1.200 euros. É muito dinheiro, como é evidente, sobretudo para quem tem menos recursos económicos. Isto não serve de satisfação a ninguém, mas lembro-me de alguém me dizer que não sendo caro, é muito dinheiro. E é verdade. Porque se nós, por exemplo, fizermos contas a 1.200 euros por mês e se dividir por 30 dias, são 40 euros por dia. Com alojamento, 30 dias por mês, 24 horas por dia. Com médico, enfermagem, cuidados de higiene, alimentação e por aí fora, 40 euros por dia, não se pode dizer que seja caro. Agora, vezes 30, ao fim do mês são 1.200 e é muito dinheiro, de facto. Mas é preciso às vezes ter algum equilíbrio a analisar estas coisas. O terrível depois disto é que, enquanto os idosos nos lares das instituições sociais têm direito a estar subsidiados pela Segurança Social, os idosos com o mesmo nível de, idosos com o mesmo nível de rendimento desses que estão nas instituições sociais e que estão subsidiados, se tiverem lares privados não têm direito ao mesmo subsídio. Só por ser privado, só pelo estatuto da entidade prestadora de serviço é diferente. É como se, mais uma vez, se aplica a questão como se o mais importante não fosse o idoso. E quem precisa de apoio é o idoso. Mas se estiver num sítio não tem direito, se estiver noutro sítio já tem direito. Eu não entendo como é que uma coisa destas se passa neste país. E depois há um pormenor ainda mais interessante, é que organismos do mesmo Estado tratam esta questão de maneira diferente. Porque, por exemplo, a ADM já subsidia, muito ou pouco, não interessa, mas a ADM, a Assistência dos Militares, já subsidia a mensalidade nos lares privados. A ADSS também subsidia a mensalidade dos lares privados. Os cuidados continuados na tipologia, em duas tipologias intermédias, a parte que cabe ao idoso pagar, de acordo com o rendimento do idoso, a Segurança Social também comparticipa nesse valor. E até a Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, paga por inteiro as mensalidades de idosos que colocam em lares privados porque não têm lares suficientes para a procura que têm.
Doutor, sem querer estar a quebrar o seu raciocínio e a fluência da sua intervenção, é só para dizer que atingimos já os 25 minutos e, portanto, se pudesse abreviar, agradeceríamos, está bem? Muito obrigado.
Isto para mim é uma questão especialmente pertinente porque eu não percebo que idosos neste país sejam tratados uns de uma maneira e outros que lhes seja recusado o mesmo tratamento, exclusivamente pelo diferente estatuto da entidade que presta o serviço. Não consigo entender isto. Os centros de noite realmente não têm praticamente aplicação, está regulamentado, mas não tem praticamente aplicação. E depois gostava de dizer ao senhor deputado José Soeiro que da parte da ALI, de certeza que nunca ouviu falar em se baixar as exigências de forma a facilitar os licenciamentos. Uma coisa é adequar a regulamentação à realidade da vida e do que é que se passa no terreno. Outra coisa é baixar as exigências. Nunca ninguém ouviu falar nisto. Eu já disse até uma questão, já disse exatamente ao contrário. Porque numa altura em que nos lares, sociais ou privados, é indiferente, os idosos estão-nos a chegar cada vez mais idosos, cada vez mais doentes, com doenças mais graves e mais dependência, e demência também, numa altura em que isto aumentou enormemente. O panorama hoje, eu tenho a minha residência há 18 anos, não tem nada a ver com o que se passava há 18 anos. O panorama atual, terrível, assustadoramente terrível, com as condições de saúde dos idosos em lares. E quando o nível de exigência dos cuidados a prestar em lares subiu muito, perante estes quadros clínicos, o que explodiu pelo país todo fora foi a oferta ilegal e clandestina, em que o nível da prestação de cuidados é realmente muito baixo. Quando precisavam de ser mais altos, baixaram. Mas é na clandestinidade, não é de certeza a nível dos lares licenciados. E convinha ter o cuidado de analisar estas coisas neste sentido, porque é muito pertinente. Passo, senhora deputada do Partido Comunista, a esquecer de resposta face às necessidades, e vou fechar porque não tenho tempo de falar em tudo, mas gostava de falar nisto ainda. A esquecer de resposta face às necessidades, estamos a falar de lares de idosos. E isto é uma questão pertinente, porque eu percebo a dificuldade da Segurança Social de resolver esta questão dos lares ilegais e clandestinos. Eu percebo. Não gosto, mas percebo. Mas também é porque se deixou crescer o fenómeno até à dimensão que tem hoje. Se o tivessem tentado travar antes, a coisa não estava tão mal, de certeza. Agora, o que eu tenho a certeza é que a iniciativa privada e os empresários do setor podiam contribuir muitíssimo para resolver o problema. Com novos lares, porque sem novos lares dificilmente isto será resolvido. Há que ter alternativas de instalação para os idosos a retirar das casas que vão ser ou que deveriam ser encerradas. Mas a envolvente do nosso do, da nossa atividade, com a Misericórdia e IPSS a darem prioridade a idosos com mais recursos, em vez de apoiarem os que precisam mais porque têm menos. Mas estão a dar prioridade até para vagas que estão incluídas em acordos de cooperação, estão a dar prioridade aos idosos com mais recursos. E os que estão há mais tempo em lista de espera, estão a vê-los a passar à frente por causa dos mais recursos ou de supostas e fictícias doações, porque não são doações. As pessoas, quando fazem isso, é para comprar o direito de passar à frente dos outros. Que precisavam mais e que continuam à porta à espera. E, portanto, com esta concorrência, com a não subsidiação de idosos em lares privados, com as casas com três idosos, com casas clandestinas, com lares ilegais à nossa volta, toda esta envolvente à nossa volta não é muito motivadora para se investir neste setor. O que teria uma vantagem muito grande para o Estado. Porque evitava que continuasse a gastar milhões e milhões e milhões ao longo de muitos anos com as instituições sociais, ficava dispensado desse esforço financeiro, abdicando, em que abdica também da receita dessas entidades, e, portanto, podia deixar aos empresários privados o esforço de investimento no setor e com a vantagem de ainda ter alguma receita fiscal acrescida com o crescimento desta atividade económica e que é muito necessária. Corresponde às necessidades reais do país e da população mais idosa do nosso país. Era bom refletir nisso também.
Doutor, se pudéssemos mesmo terminar, agradecia, por favor. Obrigado.
Podemos fechar realmente. Grosso modo, penso que respondi à maioria das questões e gostava de cumprimentar todos de novo. Dar-lhes a minha inteira disponibilidade sempre que precisarem de ouvir ali e, como digo, cumprimentar a todos e pedir-lhes um esforço especial de reflexão destas questões, porque eu também já disse várias vezes que há décadas que toda a estrutura de apoio a idosos neste país, há décadas que está mal estruturada, está mal sistematizada, está mal articulada, está a funcionar mal. Há décadas, não é de hoje. E precisava tudo de um esforço muito grande de articular, sistematizar, regulamentar, reorganizar e repensar de maneira diferente. Eu sei que é complicado pedir-se a alguém para pensar de maneira diferente sobre estas questões quando o status quo vigente está adquirido e está instalado na cabeça de toda a gente. Eu costumo dizer que é um atrevimento pensar diferente, mas às vezes é preciso. Muito boa tarde, foi um gosto de estar com todos e cumprimentar de novo todos.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós é que agradecemos a sua participação, que eu creio que foi útil e foi bastante esclarecedora, relativamente a esta questão da resposta à pandemia, na questão dos lares e a questão da vacinação nos lares ilegais. Eu queria, para me despedir, fazer aqui uma pequena correção. Eu há bocado disse que não havia mais nenhum grupo parlamentar presente e cometi um erro. De facto, está presente também o deputado do PAN, embora tenha optado por não intervir nesta audição. E, portanto, damos por concluída esta audição conjunta do Sr. Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, que foi uma audição conjunta de três comissões, a saber, a Comissão de Saúde, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Boa tarde a todos.
Cada comissão nos negócios sociais passa à margem da Segurança Social.
Ah, deixa lá. Pois.